Porque a primeira coisa que ficam a saber sobre o nosso trabalho parlamentar é que temos plenário às 10 e, portanto, temos que ir. Vamos tentar gerir aqui o tempo para falar um bocadinho convosco, mas por volta dessa hora temos que ir. O meu nome é Ana Rita Bessa, sou deputada do CDS-PP e sou vice-presidente da Comissão de Educação e Ciências. Quem deveria estar aqui, que deve estar ligeiramente atrasado, é o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciências, o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, do PS, mas como ele não está, vou eu tomando as rédeas da coisa para começar. Segundo vejo, vocês vêm para passar aqui o dia, um dia inteiro, para perceber melhor como é que funciona, como é que nós estamos organizados e como é que funciona a Assembleia da República. Suponho que já tenham conversado um bocadinho sobre isso, portanto que tenham algumas noções de como é que funciona, mas essencialmente a Assembleia da República, como sabem, é eleita a partir das listas dos vários partidos, dessas eleições constituem-se grupos parlamentares e nesta mesa têm, e vou por esta ordem, tem o Sr. Deputado Luís Monteiro do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Ana Mesquita do Partido Comunista Português, eu que já me apresentei, a Sra. Deputada Laura Magalhães do Partido Social Democrata e a Sra. Deputada Lúcia Silva do Partido Socialista. As bancadas, vocês vão ver agora quando forem para o plenário, têm uma organização da esquerda para a direita, típica, começando pelo Bloco e acabando no CDS, e depois da constituição dos 230 deputados que constituem o plenário, há uma organização por comissões, de alguma forma espelhando a própria orgânica do Governo, porque uma das funções da Assembleia da República é fiscalizar a ação do Governo. Portanto, tanto quanto possível, os deputados são distribuídos por comissões que espelham os ministérios para depois poderem receber e acompanhar os temas de cada um desses ministérios. Como é que nós nos organizamos por comissões? Enfim, é um critério que cada grupo parlamentar atribui, enfim, tem a ver com as decisões internas a cada grupo parlamentar, mas tipicamente com alguns deputados que têm mais afinidade com os temas e os acompanham há mais tempo, ou por outras razões profissionais ou por razões políticas estritas. E somos constituídos em comissões de acordo com o método de ONT, que aliás é o método que presida quase tudo aqui na Assembleia. Somos sempre organizados com o método ONT. Portanto, na comissão que aqui tem, nestes representantes, a Comissão de Educação tem, salvo erro, 9 deputados do PSD, 9 deputados do PS, 2 deputados do Bloco, 2 deputados do CDS e 1 deputado do PCP. Os Verdes e o PAN não estão na Comissão de Educação e Ciências porque, enfim, sem prejuízo que possam lá ir quando apresentam iniciativas e querem discutir alguma coisa específica, mas como são o deputado único no caso do PAN ou os Verdes um grupo parlamentar mais pequeno, têm dificuldade em estar em todas as comissões e, portanto, tendem a especializar-se e a garantir a presença naquelas que têm maior afinidade com as suas agendas partidárias. Pronto, o que é que nós fazemos na Comissão de Educação e Ciências? Temos dois grandes tipos de atividades. Ou discutimos em sede de especialidade, ou seja, no concreto, do ponto de vista mais técnico ou político, as iniciativas que os próprios grupos parlamentares apresentam ou que o Governo traz à discussão, relativas a matérias de educação que vão desde o pré-escolar até ao final do ensino superior e à carreira de investigação e à investigação e ciência. E quando eu digo que discutimos tudo, é tudo, não é? Desde refeições escolares, questões laborais de professores, exames versus provas de aferição, reformas curriculares, assistentes operacionais, autonomia das universidades. Portanto, todo este conjunto de temas que interessam e que reportam ao sistema de ensino completo é o que passa na comissão. Por outro lado, recebemos, ou em formato de comissão, com toda a gente sentada à volta da mesa, ou em formato mais restrito, de acordo com critérios próprios do regimento da Assembleia, todas as pessoas que trazem petições ou que pretendem ser ouvidas no âmbito destes temas. E recebemos muitas. A Comissão de Educação e Ciência tem uma carga de trabalho que resulta de haver muita gente que tem alguma coisa a dizer, como sugestão, ou a apresentar como queixa do funcionamento do sistema. E, portanto, muito do trabalho tem que ver com isso. Reunimos uma vez por semana. Nós aqui na Assembleia temos um horário mais ou menos como nas escolas. Temos à segunda-feira, é o dia reservado para o contacto com o eleitorado. Por isso, como vocês sabem, os deputados são eleitos por um determinado círculo. No meu caso é o Círculo de Lisboa, fui eleita pelo Distrito de Lisboa, pelo Círculo de Lisboa. E, portanto, segunda-feira é o dia que eu dedico, tanto quanto possível, a visitar ou a receber entidades do Distrito de Lisboa que me pedem ou que eu entendo que devo visitar para perceber o que é que se passa e o que são as questões que interessam trazer à discussão no Parlamento. Terça-feira e quarta-feira de manhã são dias de comissões, são estas tais reuniões setoriais. Quarta à tarde, quinta à tarde e sexta de manhã são dias em que nós nos juntamos no plenário, que é aquela face mais visível do nosso trabalho que vocês veem na televisão. Tipicamente, quando veem na televisão, tipicamente as pessoas dizem que nós estamos ali sentados, não é, basicamente o dia inteiro a mandar bocas, sendo que tem qualquer coisa de verdade. Não é bem isso, o trabalho de um deputado é muito maior e tem uma parte invisível, muito mais trabalhosa do que aquela de estarmos ali sentados. Sexta-feira ao meio-dia toca uma campainha e são horas de votação e, portanto, votamos todos os deputados, desejavelmente mesmo todos os deputados, exceto aqueles que estão fora em trabalho político, votam tudo aquilo que foi discutido durante uma semana e, enfim, e depois segue o seu curso legislativo. E à tarde vai tudo para casa novamente para os seus trabalhos políticos. Como imaginam, há deputados de todos os círculos eleitorais, vocês de Évora, mas apesar de tudo não tão longe aqui de Lisboa, mas os deputados de Mirandela, de Vila Real de Santo António, têm maiores distâncias para percorrer e então é reservado esse tempo também para que possam dirigir-se às suas casas e aos seus círculos eleitorais. E acho que resumidamente é isto, tendo em conta aqui a aceleração de tempo. Não me vou alongar muito mais, sei que vocês também depois vão ser acompanhados e, portanto, durante a tarde conhecerão melhor a casa. Só uma nota final agora enquanto CDS, aliás duas. O papel de cada grupo parlamentar é trazer à discussão, por um lado, aquilo que é a estrutura ideológica do seu partido, a razão pela qual as pessoas votaram em nós, que é diferente, e isso é a riqueza da Assembleia da República, é terem esta mesa pessoas que representam tendências e visões e concepções diferentes em muitos sentidos. O CDS traz a sua, por um lado, e por outro lado, fazer discutir aquilo que foi o programa pelo qual fomos eleitos. Portanto, eu aqui não me represento em nome individual, represento um programa eleitoral que foi aquele que foi votado e que me faz estar aqui. Obviamente, como o programa eleitoral não é exaustivo, há sempre alguma margem de latitude para os deputados poderem exercer alguma margem do seu cunho pessoal, mas em princípio nós estamos aqui a representar aquele programa que foi aquele pelo qual fomos eleitos. Se assistirem às votações, hoje por acaso não tenho presente exatamente o que é que vamos votar, mas às vezes acontece que nas várias bancadas há deputados que votam diferente da bancada, exatamente representando essa pequena margem de diferença que cada um de nós tem pela sua especificidade própria. Pronto, passaria agora a palavra só por uma ordem prática, se não se importarem, ao Bloco de Esquerda e depois seguimos. Obrigada.
Então, bom dia a todos e a todas. É um prazer receber-vos aqui na Assembleia. Nós estamos a receber-vos numa sala que é pouco utilizada já. E por razões históricas, esta sala era onde a monarquia constitucional reunia e onde o governo, na altura da ditadura, também fazia algumas reuniões com todos os ministros. Desde o 25 de Abril que esta sala perdeu alguma utilização, porque perdeu também importância política e democrática. O plenário, que foi construído pouco depois da implantação da República, ganhou uma importância muito grande e hoje, na verdade, o plenário é a imagem principal, até do ponto de vista daquilo que são as nossas ideias do que é a Assembleia da República e, portanto, porque de facto é lá que acontece a esmagadora maioria dos acontecimentos da discussão política nesta casa. E aqueles que são mais televisionados, aqueles que são mais escrutinados nesse sentido. Esta sala, hoje em dia, foi inclusive transformada e reúnem aqui, às vezes, comissões, recebe-se a sociedade civil, hoje é um desses exemplos, é muito utilizada para esse tipo de trabalhos. E se vocês repararem, a segunda galeria, que anteriormente era igual à primeira, portanto, se vocês repararem, há aqui uma primeira galeria que está exatamente como era de antes. A segunda foi transformada em gabinetes para tradução no momento, porque esta sala também é muito utilizada para conferências internacionais, convidados de outros partidos, de outros países, etc. E hoje em dia, como estava a dizer, é pouco utilizada, mas ela tem uma história muito interessante. Temos aqui uma imagem de um dos últimos reis que nós tivemos, e que foi colocada aqui ainda na altura da monarquia constitucional. Há cerca de 20 e poucos anos houve algumas alterações do ponto de vista técnico, nomeadamente os microfones, mas ainda assim é uma das poucas salas do Parlamento que não tem um serviço tecnológico, ou seja, não está computurizada ainda. E, portanto, é sim uma imagem um bocadinho até novecentista, não é? Porque não há propriamente grandes alterações, tirando o ar-condicionado que foi colocado. Pronto, a par disso, é engraçado perceber que este lado da Assembleia, ou seja, vocês devem ter passado agora por esta grande escadaria, não é? Pela escadaria principal. Até o 25 de Abril, todo este lado da Assembleia onde nós estamos agora era onde funcionava o Governo. E, portanto, é onde reunia o Conselho de Ministros e etc. E o outro lado era a chamada Assembleia Nacional. Com o 25 de Abril isso acabou. Tornou-se a Assembleia da República, um bocadinho à imagem do que já acontecia na Primeira República, ainda que obviamente com muitas diferenças, e este lado daqui onde nós estamos funciona essencialmente a Sala do Senado, que serve para este tipo de situações. Temos aqui atrás de vocês, ou seja, do vosso lado direito, temos a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, é o único ministro que trabalha no Parlamento, justamente porque é aquele que faz a ligação com a Assembleia da República, e temos também os gabinetes do Presidente da Assembleia da República, dos Vice-Presidentes e dos Secretários. E, portanto, e depois alguns serviços no resto do chão, de redação e etc. Todo o outro lado é que estão os gabinetes de cada grupo parlamentar, está o plenário, estão todas as salas das comissões onde nós reunimos, estão os serviços do canal do Parlamento, a biblioteca, etc, etc, etc. E, portanto, hoje a componente orgânica da Assembleia é única e funciona como órgão de soberania totalmente separado do Governo, coisa que anteriormente não era tão visível até do ponto de vista físico. Pá, não vos quero cansar, mas acho que estas coisas são engraçadas para nós também percebermos o espaço onde nós estamos. Pá, é um prazer estar aqui convosco. Se quiserem colocar alguma questão, não só a mim, mas ao resto dos deputados, estejam à vontade, ainda dentro do tempo que temos. Se calhar passava a palavra à Ana Virgínia ou a Laura.
Então, bom dia a todos e é um prazer estar aqui convosco e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português queria-vos apresentar os nossos cumprimentos e fazer votos que tenham um dia muito preenchido e que gostem de cá estar também e de ver como funciona a Assembleia da República, pelo menos numa pequena parte. A Ana Rita já fez um enquadramento de funcionamento bastante aprofundado. Luís, isto de sermos arqueólogos, tem estas coisas de falar da parte mais histórica e, portanto, já ficaram também com certeza aqui com bons elementos para o início do dia e da visita e dizer-vos que por parte do Partido Comunista Português se calhar posso-vos dar algumas notas mais no concreto de algumas matérias que nós consideramos prioritárias, se calhar em termos daquilo que mais vos interessa diretamente. Cada um depois saberá melhor, né? Mas em termos da parte de educação e ciência e da comissão que nós estamos, e dizer que nós temos como compromisso uma série de matérias, trazer a debate uma série de matérias relativamente a esta área, designadamente ao nível do ensino superior. Posso-vos dar algumas notas sobre algumas questões que nós consideramos muito importantes continuar a debater, continuar a apresentar e continuar naturalmente a defender aquilo que é a nossa posição. oposição. Temos colocado muitas vezes que é preciso alterar os mecanismos de financiamento do ensino superior e dar aqui uma resposta à capacidade de funcionamento das universidades que ultrapassa a fórmula atualmente existente. Temos nos batido pelas questões do reforço da ação social escolar. Temos falado muito e criticado muito este, ainda há pouco estávamos a falar, desta questão do modelo das universidades fundação e aquilo que nós consideramos que pode ser um rumo de mercantilização e privatização do ensino superior, e achamos que este diálogo e esta matéria tem que continuar a ser debatida. Temos falado também muito de outro tipo de matérias mais concretas, e nomeadamente ao nível daquilo que é o RGIES, conforme saberão eventualmente o que é também o regime jurídico das instituições de ensino superior, alterações que é preciso considerar e tomar em mãos. E vamos continuar a falar de uma outra matéria que para nós também é muito importante, que é a questão da existência de propinas no ensino superior, que nós achamos e defendemos que devem acabar, porque para nós, daquilo que é a visão constitucional da Constituição da República Portuguesa, saída do 25 de Abril de 1974, devemos caminhar então para a gratuitidade do ensino em todos os níveis e todos os graus de ensino. E, portanto, esta é para nós uma matéria que vamos continuar a insistir a trazer cá e com certeza a contar com a participação de quem está do lado de fora, não é? E que é fundamental porque é para essas pessoas que nós estamos aqui, não é? Porque nós estamos aqui por nós. E portanto é fundamental termos o retorno, nomeadamente nestas matérias, muito em particular que afetam a vossa vida diária, ter o vosso retorno também do que é que vocês acham relativamente a tudo isto e o que é que deve ser o rumo que devemos traçar politicamente em termos de ensino superior para o nosso país. E, portanto, o que eu vos diria é que estamos sempre de portas abertas, Grupo Parlamentar do PCP, para que nos possam apresentar as vossas visões, as vossas questões, nomeadamente, muitas vezes temos aqui pedidos de reuniões de associações de estudantes, associações académicas e, portanto, dizer que estamos disponíveis para que isso aconteça. E agora acabou de chegar aqui o meu camarada João Oliveira, que é eleito pelo Círculo de Évora e é o nosso líder da bancada parlamentar, por assim dizer, e com certeza que ele também vos poderá endereçar alguns cumprimentos, mas basicamente era dizer-vos que por parte do PCP estamos com certeza de sempre portas abertas para vos receber e para vos ouvir, e é com todo o gosto que o faremos. Muito obrigada.
Muito bom dia a todos e a todas. Eu vou ser muito breve, muito rápida, até porque tenho uma intervenção agora no plenário e vou ter mesmo que sair. Peço desculpa por isso, mas quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dar-vos as boas-vindas. Começar por me cumprimentar, que ainda não o fiz. Chamo Laura Monteiro Magalhães, sou deputada eleita pelo Distrito de Braga, sou da área das Ciências da Educação, sou licenciada em Educação pela Universidade do Minho, também foi esse um dos motivos pelos quais eu quis estar aqui hoje, porque fiquei bastante contente de ver um grupo da área das Ciências da Educação interessado em saber como é que funciona a Assembleia da República. É a primeira vez que eu sou deputada e acho que é a primeira vez também que eu vejo cá pessoas da área das Ciências da Educação, mas posso estar enganada. Mas penso que não, pelo menos nos últimos 2 anos é a primeira vez. Dar-vos as boas-vindas, desejar que este dia seja bastante produtivo, que não seja de muita seca, que às vezes, vamos ser sinceros, quando começam assim a explicar muito, muito, nós desligamos. Que seja algo prático e que seja, acima de tudo, interessante e que levem daqui uma imagem positiva daquilo que é a Assembleia da República. Estou disponível por breves minutos para responder a alguma questão que queiram colocar. Claro que também o Grupo Parlamentar do PSD está disponível para receber para vos receber, a vocês e a todos aqueles que assim o entenderem, para apresentar ou para receber aquelas que são as vossas propostas. E sem mais demoras, vou passar à colega do Partido Socialista. Obrigada.
Muito obrigada. Aproveito para cumprimentar a mesa e também para cumprimentar o Presidente da Mesa, o deputado e professor Alexandre Quintanilha, que ele certamente também vos querá depois dirigir umas palavras. Também a vocês um cumprimento muito especial e muito obrigada pelo facto de terem vontade de vir aqui à Casa da Democracia. Eu sou eleita pelo Círculo Eleitoral de Viseu, pelo Partido Socialista, mas tenho aqui também no Senado o deputado eleito por Évora, que é o deputado Patinho, que certamente ele no final dirigir-vos-á umas palavras. E apenas depois de tudo o que já foi dito aqui, eu não vou repetir, apenas vos vou deixar uma mensagem de motivação e de reforço. É importante que vocês jovens que tenham vontade cada vez mais de se envolver na vida política, porque a política no fundo está em tudo o que nós fazemos na vida. E muitas das vezes é difícil vocês gostarem de se envolver porque acham que nada vos dê respeito. Pois muito pelo contrário, tudo vos dê respeito. Vocês não podem demitir-se da vossa função e deixar que os outros decidam por vós. E seja ele na universidade, seja ele no vosso território, na Assembleia de Freguesia, na Assembleia Municipal, na Câmara, numa instituição, enfim, tudo, vocês têm cada vez mais esse dever e esse direito de se envolver. Porque se nós não o fizermos, quem é que o fará? E, portanto, esta questão da política não é uma coisa dos outros, não. A política está em tudo. E, portanto, eu gostaria mesmo de vos deixar aqui esta palavra de motivação e de reforço. E porque também há aqui muitas alunas mulheres, nós mulheres temos uma grande responsabilidade. Vocês sabem que as mentalidades não se mudam por decreto, mas sim através das ações. E nós caminhamos cada vez mais e lutamos para uma igualdade de género. E essa igualdade de género ainda está muito aquém daquilo que nós esperamos e que nós gostaríamos de ter. E por isso cabe a todos nós, e nós mulheres especialmente, envolvermos em tudo aquilo que achamos sempre que é uma mais-valia, para que possamos ser de alguma forma uma referência, para deixarmos no fundo aquilo que nós vamos aqui na Assembleia também fazendo, que são leis. Mas essas leis acabam por ser colocadas em prática se nós agirmos. E é essa a mensagem que vos deixo. Nunca deixem de acreditar naquilo que vocês entendam que é o bem para todos, especialmente para todos. Estando aqui hoje, é um bom sinal. É um sinal de vontade, é um sinal de aprendizagem. E voltem com mais colegas e com mais amigos e com família. Porque muitas das vezes, quando estamos fora, achamos que isto é algo que não nos diz nada, mas afinal de contas, chegamos aqui e o nosso objetivo é que vocês se sintam em casa, se sintam bem, se sintam parte desta casa, deste projeto, porque isto é realmente a casa de nós todos. E portanto, venham sempre, por norma, contactamos sempre os deputados do nosso círculo eleitoral, mas a Assembleia da República está disponível para todos. Portanto, que tenham, espero que hoje o dia seja profícuo e quando terminarem o dia, fiquem com vontade de voltar, porque esse é o nosso objetivo. E muito obrigada pela vossa presença. Eu penso que agora está na hora de passar a palavra ao Sr. Presidente da Mesa, ao Presidente da Comissão de Educação.
Muito obrigado. Eu resto-me só pedir imensa desculpa. Eu nunca chego atrasado e os meus colegas nunca chego atrasado. Eu tive uma emergência de saúde em casa e, portanto, e o meu telefone deixou de funcionar. Tinha que ser mesmo hoje que eu não pude mandar uma mensagem a dizer, a pedir desculpa. Portanto, é só para pedir desculpa. Isto nunca aconteceu, sinto-me muito envergonhado, certeza que as minhas colegas e os meus colegas já disseram tudo o que tinham que dizer e, portanto, sejam muito bem-vindos a esta Casa da Democracia.
No fundo, foi para nos dar uma oportunidade a nós de brilhar e nós estamos contentes, por isso e agradecidos também, senão não poderíamos estar aqui a fazer este papel. Nós, de facto, estamos com muito pouco tempo, temos 3 ou 4 minutinhos para perguntas. Sei que é desagradável porque vocês vieram com a expectativa de falar connosco, mas de facto o horário não facilita. Mas enfim, vou-vos dar a palavra dando só nota de que todos nós, vocês devem saber isso, todos nós no site da Assembleia temos endereços de e-mail que em determinadas fases tendem a ser muito concorridos e vocês podem dirigir perguntas o que quiserem dentro do... Nós preferíamos que fosse dentro do decoro, porque também nós temos recebido de tudo. Mas dentro desse bom senso, podem enviar para todos os deputados, nominalmente, aquilo que entenderem que seja relevante de contributo e, portanto, também podem comunicar connosco por aí sempre que entenderem. E acreditem que é muito usado mesmo. Que para mim foi uma grande surpresa, que também sou deputada recente e não fazia ideia que havia uma ligação tão direta entre as pessoas e os seus deputados. Em todo caso, nestes poucos minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos aqui disponíveis, por isso passo-vos a palavra. Sim, claro, peço desculpa.
Ora, muito bom dia a todos. Eu peço desculpa que a minha voz está mesmo muito mal. Queria agradecer-vos, em nome de nós todos, a vossa disponibilidade em nos receberem aqui e em poderem ter-nos dado essa oportunidade de conhecer o vosso trabalho, a vossa dinâmica na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. E eu só deixava uma pergunta muito concreta e muito prática. Qual foi, esta semana, o assunto que foi discutido na Comissão de Educação e Ciência que mais vos envolveu? Para nós termos uma ideia do que é que se está a passar hoje, aqui, na vossa Comissão. Obrigado.
Eu acho que foi os planos, foi a discussão dos planos de todo o trabalho que nós vamos fazer do ano, neste ano que está agora a começar. Tivemos já dois debates sobre essas questões, ainda não está completamente finalizado, mas tivemos que planear uma série de conferências, reuniões, cafés de ciência, e portanto isso ocupou muito do trabalho dos deputados. Para além disso, todas as outras questões relacionadas com os diferentes assuntos que preocupam a Comissão.
Então, só para complementar, nós tivemos algumas audições esta semana, aliás três, salvo erro, um tema que teve aí muito na voga, que está ainda muito em voga, que tem a ver com o concurso de professores e um conjunto de professores que não ficou de acordo com eles e não só devidamente colocado, e portanto tiveram cá mais uma vez a trazer as suas questões, mas também outros grupos de pais, por causa de demoradas falsas para conseguirem chegar às escolas, também vieram cá trazer a sua questão. Duas peticionárias que vieram trazer também umas questões sobre a introdução de personal planning no currículo da escola. Temos muita variedade. Mas agora, se calhar, o que vos interessa é nós vamos parar os trabalhos da Comissão. Parámos, aliás, esta semana e vamos entrar no próximo mês na grande discussão do Orçamento de Estado e, portanto, mudamos o ritmo de trabalho e vamos começar no dia 2 e 3 com a discussão na Generalidade no plenário do Orçamento de Estado, portanto, em que o Governo apresenta as ideias que entende destacar e os deputados podem questionar várias áreas, mas ainda em grandes linhas orçamentais, e depois vamos trabalhar comissão a comissão os orçamentos específicos. Portanto, nesta comissão vamos tratar especificamente o orçamento da educação e o orçamento do ensino superior a ciência e tecnologia com detalhe e verificar o que é que foi executado no ano passado, se foi cumprido, enfim, na sessão de cada grupo parlamentar aquilo que tinha sido a proposta e o que é que se prevê para o ano que vem e se, do ponto de vista financeiro, nos parece ou não razoável aquilo que está a ser proposto. E depois esse ciclo acaba no final do mês de novembro com a discussão final do Orçamento de Estado e a aprovação ou não aprovação do Orçamento de Estado. Pronto, e depois então retomamos o trabalho normal, mas agora vamos estar aqui na Comissão de Educação muito focados em opções para o próximo ano e em números concretos para sustentar essas opções, e vai ser o nosso trabalho. Mais alguma questão? Se não houver, terminamos. Vamos ver. Agora, o jogo que vão fazer é quando nós vamos todos para o plenário e vocês têm que descobrir onde é que nós estamos sentados. E resta-me agradecer e agradecer ao vosso professor, que é aqui também ex-colega desta casa e, portanto, poderá preencher as lacunas de informação que nós deixámos por preencher, e desejar-vos um bom dia de estadia aqui na Assembleia da República. Obrigada.